parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Um abraço para você que me assiste ou me escuta. Está entrando no ar mais uma edição do podcast Mundo da Luta, o podcast do combate no GE. Eu sou Adriano Albuquerque, produtor dos canais Globo e do Combate. Estou aqui mais uma vez cobrindo as férias do meu amigo Marcelo Rússio, né? Que sai de férias várias vezes no ano, mas é um direito garantido pela Constituição. Ele está mais do que certo em aproveitar esses dias de descanso. Estou aqui acompanhado do meu grande parceiro, está sempre aqui comigo. Sempre que eu estou aqui também, o Gleidson está aqui comigo, não é não? Gleidson Venca, produtor dos canais Globo. Tudo certo contigo, Gleidson?
Pô, tudo ótimo, Adriano. Pô, prazer estar aqui mais uma vez com você, com os nossos parceiros aqui da transmissão. Tenho certeza que vai ser mais um papo bem legal para a galera escutar aí.
A gente está acompanhado também hoje dele, o labrador humano do MMA, também nosso colega aqui do combate dos canais Globo, Carlos Antunes. Muito bem-vindo mais uma vez, Carlinhos. Tudo certo contigo?
Fala, Adriano. Tudo tranquilo aqui comigo. Fala, Gleidson. Sempre um prazer estar aqui com vocês em mais uma edição do Mundo da Luta. E como o Gleidson falou, vamos ter muita coisa legal para a gente debater nesse tempinho aqui de Mundo da Luta.
Muita coisa legal. E o nosso convidado da semana é uma lenda dos esportes de luta no Brasil, né? Um dos grandes lutadores da história do Brasil, que as pessoas talvez não lembrem disso, só conhecem como treinador hoje em dia, porque ele é o treinador das lendas de campeões mundiais, campeões olímpicos no boxe e no MMA. A gente está falando, claro, dele, Luiz Dória, essa lenda, nosso campeão lá da Bahia. Tudo certo contigo, mestre?
Ô, oh, fala campeões, tudo ótimo, tudo tranquilo e muito feliz de estar aqui com vocês aí, um abraço a toda a galera aí que está nos assistindo e vocês em especial, por mais um convite, né? Fico muito feliz, só alegria.
Só alegria. Dória, vou começar perguntando para você, você, né, atualmente está comandando os treinos dos nossos campeões olímpicos de boxe, Robson Conceição, Herbert Conceição, em grande fase os dois, né? O Robson acaba de vir de uma disputa de cinturão mundial aí contra o Navarrete, terminou empatado, e parece que ele já está treinando para voltar ao ringue em breve, é isso mesmo? Quando que o nosso campeão vai voltar ao ringue e quando a gente pode de repente ter ele novamente fazendo uma revanche contra o Navarrete, que era o que todo mundo queria depois daquela luta ali que foi pau a pau, foi tão parelha, né?
Coisas do mundo da luta, né? Robson realmente depois do empate que deram contra o Navarrete, ele descansou mais ou menos 15 dias, já voltou os treinos. E já tem luta programada para ele dia 13 de abril nos Estados Unidos. Não sabe, semana seguinte, acredito, já vão informar o adversário, mas Robson já volta aos ringues, né? Luta preparatória. Hoje ele é primeiro do mundo, né? É primeiro do mundo, conselheiro mundial de boxe. E pronto para disputar o título mais uma vez, né? Infelizmente, a gente sabe que coisas que acontecem fora do ringue, né? E muitas vezes tiram a nossa vitória. Mas a gente sabe que está no caminho certo. Nossa parte estamos fazendo, treinando. O Robson é um cara que se dedica 100%. Vive do treinamento, família, repouso. E fez um grande combate contra um grande atleta na Navarrete. Um cara nocauteador nato. Um excelente atleta, nível internacional. Campeão de várias categorias. Né? E a luta deram um empate. Né? Mas o que nos importa é que nós estamos no caminho certo. E se Deus quiser, vamos ter uma outra oportunidade. Então, já está voltando ao ringue dia 3 de abril em luta também já preparatória para título mundial. Como repetindo, como ele hoje é o primeiro do mundo do Conselho Mundial de Boxe. Primeiro do ranking. E Herbert está treinando. Herbert está treinando já, esperando a próxima luta. Acredito também que Herbert deve estar lutando também entre março e abril. Eles não param, não. Aqui são muito disciplinados. Então, os atletas aqui, para parar, tanto Robson como Ed, Herbert tem que exigir, ó, descanso de 10 dias, 15 dias. Senão não param, não.
Tá certo.
Vai, Carlos. Dória, como é que fica a cabeça do Robson? Porque não foi a primeira vez que aconteceu uma coisa, agora deram um empate nessa luta, e outras lutas também foram lutas polêmicas, né, que a gente pode discutir os resultados. Como é que fica a cabeça do Robson agora? Você disse que ele vai lutar agora dia 13 e é uma luta preparatória. É, não fica na cabeça dele de ter, ser merecedor de ter uma revanche logo com o Navarrete pelo cinturão, já que a luta foi um empate e ele vai ter que fazer uma outra luta para disputar o cinturão novamente. Como é que está o mental do Robson tendo que lidar com isso tudo ao longo desses anos, né?
Robson tem uma cabeça muito boa, Robson é muito maduro, né? Robson participou de 3 Olimpíadas, né? E infelizmente essa inversão de resultado aconteceu muito no boxe olímpico. Por isso que tantos árbitros foram punidos, ai, vai suspensa. Então, é o lado negativo do boxe olímpico, é a arbitragem. E Robson participou de 3 Olimpíadas, né? A primeira em 2008, em Pequim, onde lutou contra a Tata da Casa, vencendo a luta, dá um resultado contrário. Em 2012, lutou na Inglaterra, em Londres, primeira luta contra o cara da casa, o inglês, a mesma coisa. E depois veio para o Rio, onde foi campeão olímpico. Então, o Robson tem uma experiência muito grande, tem uma cabeça muito boa, é maduro, sabe que está no caminho certo. Temos a consciência que vencemos a luta contra Oscar Valdez, né? Mesmo apesar de ele ter caído no doping, assim mesmo, liberar, lutamos. Acredito que o Robson venceu a luta claramente, né? Depois veio contra Shakur, Shakur realmente foi superior, além, apesar de não dar peso, ele lutou muito mais forte que o Robson, mas venceu a luta. E contra Navarrete foi uma grande luta, Navarrete é um grande atleta, mas na contagem dos pontos vencemos a luta. Tanto que a própria televisão mostrou isso. Robson copiou quase o dobro que ele. Então, ainda teve um árbitro que viu a vitória de Navarrete e 2 árbitros deram empate. Então, acho que não quiseram repetir o resultado, deram empate. Sendo um empate, a luta permanece com o campeão. Foi uma grande batalha, uma grande luta. A gente sempre fez isso, a gente treina muito, a gente respeita muito nossos adversários, né? Mas eu tenho consciência, pela experiência que nós temos do boxe, 44, fazer 45 anos dentro do boxe, e tenho consciência clara, olhei a luta várias vezes, que vencemos a luta. Por 2-3 pontos, vencemos a luta. E deram um empate. Mas, cabeça erguida, estamos no caminho certo. Tudo é muito difícil, né? A gente aqui no Brasil, nunca nada foi fácil, né? Porque a gente aqui no Brasil não tem promotores, grandes promotores de boxe. As televisões não promovem boxe, como é nos Estados Unidos, no México, na Europa e em outros países, né? Então a gente sabe que eles nos levam lá no interesse de formar os campeões dele. E a gente está sempre trabalhando para poder surpreender o que nós fazemos, estragar a festa deles, né? Então o Robson é muito maduro, tem a cabeça muito boa, é um cara focado, determinado e continua focado ali. E é como eu disse a você, a gente ganhou em cima do ringue e perdemos embaixo do ringue. Então a nossa parte está sendo feita. Treinar, se empenhar, disciplina, repouso, uma condição física privilegiada, condição técnica, e dando um grande show, que todos viram, né? Contra um grande atleta, e deram um empate, mas estamos no caminho certo.
Professor, a gente não tinha conversado depois dessa luta do Robson, e eu já tinha ficado curioso ali, porque quando você falou do empate aqui pela primeira vez, eu senti um pouco de indignação, né? Como é que foi ali nos bastidores, logo após a luta? Sentiu o Robson, pô, bati na trave de novo? Como é que foi esses momentos ali, logo depois do combate?
No momento, momento de tristeza. Primeiro, a gente tem a consciência, eu sempre, assim, quando acabou o round com meus atletas, round a round, eu digo ali, ó, parabéns, fomos bem. Temos que melhorar, não fomos bem. Então, passo a realidade que o meu atleta no corner. Então, vou ali, junto com os auxiliares, round a round. O round que eu acho equilibrado, eu deixo para o adversário. Eu só contabilizo na minha cabeça ali os rounds que nós estamos vencendo claramente. Entendeu? E o primeiro, o segundo, o terceiro venceu claramente. Depois teve o quarto, se não me engano, teve a queda. Que aí nós estamos ganhando, vencendo a luta por 3 pontos. O quarto teve uma queda por 2 pontos. Então aí foi. Acho que depois teve a queda no sexto, no sétimo, que na verdade não foi uma queda. Ele baixou, o Navarrete golpeou, tipo assim, na costela, pelo ombro ali. E baixou ele, no clinch, baixou ele. Ele cedeu e abriu contagem. Mas independente disso, da contagem dos 4 pontos, nós vencemos muito mais rounds, passamos nisso. Então, quando acabou a luta, primeiro, parabéns, você venceu a luta, né? Mas ter essa consciência da equipe em si, sabe, o trabalho foi feito, vencemos bem, claro, né? A televisão, repetindo, contabilizou, mostrou lá mais do dobro de golpes do que o Navarrete, e deram o empate. Então, no momento, cabe as tristezas, a gente fica ali né? Aquela tristeza do corner, aquela situação, indignação pelo fato de tanto trabalho, toda hora que o paciente está enxugando gelo, né? A gente faz, o resultado não vem. Mas a gente nunca nada foi fácil. Então a gente vai continuar ali persistindo e nosso salário vai chegar. O importante é que ele fez um grande combate. Robson hoje é um dos melhores do mundo, está como primeiro do mundo, com o Conselho Mundial de Boxe, né? E cada dia que passa está melhorando, está evoluindo. Quer dizer, um cara muito disciplinado, muito maduro, que treina, mas está sempre buscando a evolução. Então tem o lado da tristeza, né? E o lado de assim, pô, vencemos a luta. Agora, Tem coisa que não depende da gente, é a arbitragem, né? Uma arbitragem tendenciosa, né? Infelizmente, né? O atleta tem nada a ver com isso, né? A empresa promotora tem nada a ver com isso, vai mais da comissão mesmo, dos árbitros, né? Que infelizmente mais uma vez puxaram. O povo mexicano não precisa disso, não. O mexicano tem grandes campeões, pô. Os grandes campeões vencem em cima do ringue, não precisa de ajuda embaixo do ringue, não.
Certo.
Então, foi um grande combate, realmente uma grande batalha, mas tem uma consciência que Robson venceu a luta. Aí, vamos esperar outra oportunidade.
E você acha que está testemunhando essas lutas ali no corner, participando do camp, vendo o que está acontecendo, está sendo também uma boa experiência para o Ebert, né, que é tão companheiro ali do Robson, está tanto junto com ele e ainda está começando a sua caminhada no profissional. Você vê isso como uma experiência ali para o Ebert estar preparado quando chegar a vez dele a lidar com essa politicagem por trás, a lidar com a arbitragem também?
Com certeza, campeão. Ebert é um garoto jovem, né, com 25 anos, campeão olímpico, bronze em mundial, então tem muito, é jovem com muita experiência. E a gente está sempre conversando na academia e agora ele como profissional sempre está nos acompanhando nos eventos de Hobbit, título mundial de Hobbit, está nos acompanhando. E com isso amadurece muito. O que é que eu sempre digo a eles? Nós temos que treinar muito. Nós temos que fazer a nossa parte. Chegar aqui pronto para surpreender, para estragar a festa deles. Então, tanto Robson como Ebert são atletas muito maduros, muito experientes a nível internacional, né? E Ebert está amadurecendo muito mais no profissional, né? Pelo fato de estar acompanhando, ver o que acontece nos bastidores, o quanto é importante estar sempre preparado, né? Para não ser surpreendido. E com certeza, com isso, o Ebert amadurece muito. Porque também é outro atleta muito disciplinado, é o Ebert Conceição, né? Um garoto jovem, porém muito disciplinado, focado, sabe o que quer. Ele segue a mesma trilha de Robson. Assim, ele tem Robson como ídolo, né? Robson é um cara que vive para o esporte e Ebert segue o mesmo caminho. E claro que isso aí dá muita experiência e mais vontade de trabalhar. Porque a gente sabe o seguinte, para a gente nada foi fácil, né? Quando leva os brasileiros, eu já participei mais de 20 títulos mundiais. Quando nós vamos na maioria dos títulos mundiais, ele nos leva a fazer a festa dele. E nós temos que ir para estragar essa festa, né? Então, tudo é voltado para eles. Tudo é para eles. E a gente tem que trabalhar muito dobrado, que a gente treina muito, a gente respeita muito nosso adversário para isso. Para surpreender, como estamos surpreendendo. Como estamos surpreendendo. Porque os especialistas de boxe sabem quem venceu a luta. Até as pessoas, muitas vezes, que não são especialistas, falam, pô, tal atleta golpeou muito mais. Né? A própria televisão, sempre repetindo, a televisão colocou lá o número de golpes.
Uhum.
A televisão está promovendo o evento. Mais do que o dobro. Entendeu?
Sim, sim.
Mas, vamos continuar. Nada pode mudar a nossa meta, não. Nossa meta é o cinturão. E vamos conquistar o cinturão. Eu tenho certeza disso.
Carlos?
E Dória, bateu uma frustração de vocês, da equipe, de ter me visto como foi a luta, você falando como é que foi a luta. Muita gente viu a vitória do Robson, você está comentando a questão dos golpes. De vocês não receberem logo uma revanche imediata, você acha que a equipe do Navarrete ou o próprio Navarrete estão tentando evitar essa luta logo de cara, assim, botando o Robson para fazer mais uma luta antes do que logo essa revanche imediata? Porque quando é uma luta tão apertada assim, a tendência é que esteja uma revanche logo imediata, né? Por isso que a gente não entendeu o Robson ter que fazer uma luta antes de tentar uma nova disputa de cinturão.
Rapaz, é o seguinte, eu acredito que pelo Navarrete, pelo brilho do atleta, ele lutaria. Mas a equipe em si, quando viu o tamanho do problema que é Robson para o Navarrete, eu acho que não vão aceitar, não. É a minha opinião, não vão aceitar. E vão buscar caminhos, né? Outros adversários. Muitas vezes até o Navarrete em cima do ringue falou, tem interesse na revanche, o Navarrete. Mas quando a equipe sai dali, senta, conversa, assiste a luta, fala, pô, pra que vamos arriscar de novo? Porque todos têm consciência que venceu a luta. Nós somos profissionais de boxe. Nós, treinadores, o próprio atleta, ele sabe quando chega no corner se ele venceu o round ou não. Nós, treinadores, chegamos no corner e já digo, parabéns, muito bom esse round. Não fomos bem. Eu falo logo a verdade no round, tem que melhorar isso, isso e isso. Tem que mudar isso, isso e isso. Round é round, eu vou acompanhando, são muitos rounds, né? Quando se perder na contagem. Estamos bem, estamos vencendo por dois rounds, na minha contagem. O que equilibra, eu deixo pra lá. O que equilibrou, nem o que eles quiserem. Mas round claro, já passo pro atleta. Então, eu acredito que a equipe em si não vai aceitar. né? Tem vários campeões, tem os campeões do Conselho Mundial de Boxe, né? O que aconteceu? A mesma coisa aconteceu com o Oscar Valdez, né? A mesma coisa contra o Oscar Valdez. Então, é aquela coisa, estamos trabalhando, treinando, a luta será 13 de abril nos Estados Unidos, não sabemos ainda qual estado. Então, o Robson está preparado para lutar contra qualquer atleta, entendeu? Qualquer campeão do mundo, mas acredito que vamos ter outra oportunidade. Se for Navarrete, ótimo, excelente. Se não for, focado. O que nós queremos é o cinturão, independente na mão de quem esteja, né? Então, Navarrete no ringue falou que lutaria, daria a revanche a Robson, mas depois não falaram mais nada. Então, a própria equipe deve ter conversado com ele, de como ninguém diz, deixa isso quieto, entendeu? Não mexe mais não, porque não é luta fácil para você, não.
É incrível.
O estilo de Robson complicou muito ele. Robson é muito rápido, bate muito.
Professor, o que se deve, como é que você explica esse boom do boxe brasileiro assim, de, sei lá, de uns 15 anos para cá, né? É, a gente teve o Popó nos anos 90, aí depois teve um hiato ali, depois começou a pipocar a medalha olímpica, né, uma atrás da outra. Os lutadores fizeram uma ótima transição para o profissional também, né? Tem o Robson, o Ebert, tem os irmãos Falcão e tudo mais. E o Brasil virou uma potência, né? Virou sempre um país a ser observado nesses últimos, aí, sei lá, 10, 15 anos. Qual foi assim, a grande mudança do boxe brasileiro para virar essa potência aí que está tá sendo hoje?
O Brasil tem muitos talentos. Em especial, o boxe da Bahia é o coração do boxe no Brasil. Né? Os baianos. Então, aqui na Academia Champ, no nosso projeto Campeões da Vida, nós temos 3 medalhistas olímpicos. Né? 2012, a primeira medalhista, Adriana Araújo, né? O primeiro bronze do boxe feminino. 2016, o primeiro ouro com Robson. Em 2020, 21, mais um ouro com Ebert, né? Fora o ouro, fora o bronze de Abi, né? Fora o bronze de Bia, que é filha de aluno nosso. Bia, nós colocamos Bia no boxe, né? Um aluno nosso que nós mandamos dar um juiz de fora. Bia é filha de Sergipe, um baiano, aluno meu desde criança. Nós colocamos Bia no boxe. Então, a Bahia, o Brasil, sempre teve grandes atletas. O nosso grande problema era a arbitragem. Sempre foi. Então, já era para a gente ter medalhista antes já. Né? Então, a gente foi trabalhando. O baiano, o boxe paraense é muito forte, o boxe paulista é muito forte, o boxe baiano é o coração dali. Então, a gente foi melhorando, ganhando experiência e o resultado foram chegando. Mas já passamos por muita dificuldade, entendeu? Muitos resultados, já vencemos lutas claras que invertem o resultado de uma forma absurda, o boxe olímpico. Era vergonhoso o que a AIBA fazia, vergonhoso, né? Então acredito que o boxe, nós temos material humano muito bom, né? Os medalhistas também, os irmãos Falcão também, tanto em Amagujo como Esquiva foram medalhistas em 2012, né? Então isso aí foi mostrando a força do boxe e graças a Deus a arbitragem foi dando o resultado correto, né? Eu acho que se não fosse essa arbitragem tendenciosa com os atletas da América do Sul, eu ia ter medalha já antes, porque temos muitos talentos, né? Lá atrás com Kelson Pinto, né? Então, Alessandro Matos, então, grandes atletas que o Brasil já teve, e lutas assim, resultados absurdos, que inverteram o resultado, entendeu? Então, eu acredito que o boxe do Brasil está muito bem, e graças a Deus, conseguimos essas medalhas, então isso cria mais, acho que eles começam a olhar mais para o boxe brasileiro. Realmente, o árbitro entra no link, veste Cuba e Brasil, só o árbitro olha para o cubano. Estados Unidos e Brasil só olha para o americano. Então, não computa para o brasileiro, entendeu? É disso aí. Porque talentos nós temos demais. E lá atrás, talentos nós temos demais. Já começam muitos resultados. Mas chegava nos campeonatos olímpicos, mundiais, primeira luta, a gente golpeia, bate, luta clara, inverte o resultado. Né? Mas agora as coisas estão mudando. Então, o boxe Brasil realmente está muito bem. Muito bem. Temos grandes talentos, grandes revelações. Destaco a Beatriz Ferreira. Essa garota realmente é acima do normal. É uma baiana acima do normal, filha de Sergipe, acima do normal, e o ano na Olimpíada passada foi prata, né?
Prata.
Foi prata, é bicampeã mundial, e acredito que, para mim, é a melhor atleta do mundo, será ouro. Né? Ali foi na final, foi mais uma coisa tática ali, técnica ali, algum momento ali que deve inverter o resultado, mas na realidade, Bia é a melhor do mundo, indiscutivelmente. E o boxe Brasil está muito bem, tem muitos talentos.
Mestre, a Bia volta a disputar a Olimpíada esse ano, né? E depois deve embarcar de vez na carreira profissional, que ela já começou, né, já fez algumas lutas profissionais, mas depois da Olimpíada deve, né, focar 100% parar com o amador. É, dessa vez vai o ouro para a Bia na Olimpíada também. É, você vê, quem que você vê como o principal obstáculo de repente para a Beatriz Ferreira nessa busca da medalha de ouro, que não veio por detalhe em Tóquio e agora pode vir em Paris?
Bia já enfrentou as melhores atletas do mundo e já venceu, né? Para mim, volto a repetir, Bia é a melhor atleta do mundo na categoria peso leve, entendeu? Eu acho que ele foi detalhes ali, eu acho que Bia está preparada para ser campeã do mundo. Já, como eu falei, todas as classes que a campeã já venceu, a vice-campeã já venceu, a terceira, o bronze já venceu, a vice-campeã mundial, então Bia já venceu todos os atletas. Bia tem acho que, se eu não me engano, em 22 ou 24 torneios, foi ouro em 22, entendeu? Então Bia realmente já mostrou que é a melhor do mundo. Eu acredito que ali, como você falou ali, eu acho que aquela final foi detalhe. Coisa técnica, tática ali, a gente não sabe o lado emocional, como estava, mas Bia com certeza é a melhor do mundo, acredito sim que agora vem o ouro, com certeza. Está muito mais madura, né? Mostrando, conquistou o bicampeonato mundial, isso dá muita credibilidade, né? Então, Bia respeitada no mundo todo e tem uma posição técnica privilegiada, fora o poder do nocaute, é diferenciada. Bia golpeia muito forte, com as duas mãos. Isso faz diferença. Eu acho que não tem nenhum atleta no mundo que tenha o poder que ela tem nas mãos. Então, com certeza, será campeã olímpica. E depois vai migrar direto para o boxe, 100%, né, que está hoje paralelo ali, boxe olímpico, boxe profissional, e também será campeã mundial. Bia é acima do normal. É diferenciada.
E me diz uma coisa, mestre. Quando ela era criança, estava aí ao redor dos treinos com o pai, contigo. Ela já era encapetada, assim, já mostrava esse talento. Como é que era a Beatriz Ferreira, criança, ao redor do pai, ao redor dos treinos lá na sua academia?
Bia, quando o Serrinho vinha treinar, né, Bia vinha junto. E ficava ali pequenininha, batendo no saco, sentava no ringue, brincando. Desde pequenininha, ela acompanha o espaço do Serrinho. Serginho foi campeão brasileiro, categoria galo, super galo, foi um grande atleta, aguerrido também, forte, foi sparring na época de Popó. Então, ela sempre acompanhando. Houve uma época que um atleta, eu como vem muitos atletas de todo o país treinar comigo na Champions, veio um garoto de Juiz de Fora treinar com a gente. Passou aqui na Bahia aprendendo boxe durante um ano e pouco, falou, mestre, eu vou voltar para minha terra, para Juiz de Fora, e quero abrir uma academia. Olha lá. Se eu me indico alguém, e na época Sergipe estava lutando, estava desempregado, eu falei, claro, Raimundo Oliveira aqui, Sergipe. O cara, pô, que bacana, que massa, mandei ele para lá, foi para Juiz de Fora. Começou a trabalhar lá, treinar, passou um ano mais ou menos. Ele, Sergipe, me liga, mestre, o boxe aqui ainda, né, tem gatiano, tem boxe aqui. Se eu tenho como vir aqui me ajudar a fazer um seminário aqui, eu digo, claro, claro, fui para lá no seminário. Quando cheguei lá, eu vivia bem acima do peso, sem lutar, o que aconteceu? Já bem forte mesmo, acima do peso. É, aqui não tem luta. Eu digo, não, você tem um potencial. Você é de pé. Aqui a gente não tem luta, é difícil. A federação não promove evento de boxe. Realmente estava já que não queria nada com boxe, né? Eu falei, não, não, não. Dei o seminário, falei, você está quantos quilos hoje? Na época ela estava com, acho que uns 70 e poucos quilos. Eu falei, você consegue dar pelo menos 69 quilos? Então se prepare com seu pai, se prepare com seu pai, que eu vou te colocar no Campeonato Brasileiro por algum estado. Porque como Bahia, como nós temos grandes atletas, vários atletas de cada categoria, a gente forma a equipe principal pela Bahia e mandamos atletas para São Paulo, para o Rio, Maranhão, Sergipe, né? E vamos, né, para que possa ficar todo mundo lutar. Sempre foi assim, né? E eu peguei e coloquei ela pelo Amazonas. Coloquei. Primeira luta, Bia foi lá, ela 69 quilos, pequena para a categoria, e o atleta bem alta, bateu o gongo, ela, pô, nocauteou a menina. Né? E alguém, nocauteou. Só que alguém, o boxe olímpico na época, quem fazia boxe olímpico não poderia lutar uma outra arte marcial. E Pia tinha feito alguns treinos de Muay Thai, mas nada de luta, assim, profissional, nada. E alguém deu queixa e desclassificaram o Bia do Campeonato Brasileiro. Então, Bia venceu a primeira luta por nocaute e foi desclassificada. E a confederação, na época, suspendeu o Bia por 2 anos. Aí, o que é que eu fiz? comecei a pegar ela, botar para estudar os jogos do interior de São Paulo. E não desanime, fique tranquila. Comecei a botar para o jogo do interior de São Paulo. Disputou um ano na categoria 63,5, desci ela com 63,5. Foi campeã do jogo do interior de São Paulo. O ano seguinte, desci ela por 60, foi campeã de novo do jogo do interior de São Paulo. Aí veio uma oportunidade, coisa de Deus mesmo, né? Coisa de Deus. Ela suspensa do Campeonato Brasileiro. Mas você não pode parar, você não pode parar. Mantive ela ali no Campeonato Jogos do Interior de São Paulo. Aí, o Washington foi a pessoa que estava representando a cidade lá, que me ligava. Mestre, tem alguém? Bota essa mina Bia aqui, vai ser campeã. O Washington Luiz, que é treinador do Corinthians hoje. Aí, Bia foi campeã um ano, bicampeã. Aí, passado alguns meses, me liga Luiz, um treinador de São Paulo, que ele fazia um torneio Brasil e França. E falou para mim assim, que era o pai de Taina, é o pai de Taina, que Bia até lutou. Mestre, o senhor tem uma peso leve aí, 60 quilos? Porque nós vamos fazer o torneio Brasil e França. E queremos formar uma equipe. Eu digo, tenho sim. Beatriz Ferreira. Pronto, liguei pro pai, preparei para te mandar ela para lá. Agora é o seguinte. Nós só vamos conseguir passar para a França. Era a França ou o Canadá? Não estou bem seguro agora. O França ou o Canadá? Só que nós vamos ter que treinar na seleção brasileira. Vamos treinar lá. Vamos comer, dormir, a confederação vai ter toda a estrutura e vamos lá de ótimo. Ótimo, porque a confederação, os treinadores vão beber. Para mim, perfeito, ótimo. Não deu outra. Isso foi em 2012. Bia foi para lá, na época a titular era a Adriana Araújo, a nossa Adriana. A vice, a reserva era a Taina e Bia ficou como segunda reserva. Treinando ali junto, ajudando Taina e ajudando a Adriana. Para a Olimpíada de 2016. Para a Olimpíada 2016. Então, mesmo ela sempre participar de campeonato brasileiro, como teve esse negócio que Luiz conseguiu para viajar para o Brasil e França, ou Brasil e Canadá, ela ficou treinando. E aí, pronto, mesmo ela suspensa, a comissão técnica viu treinando, viu o potencial dela e não teve outra. Aí fez o que aconteceu? A Federação Baiana, na época, o presidente Jair Santana, mandou um documento pedindo que ela pudesse lutar o boxe olímpico, né? Voltasse a lutar o boxe olímpico. Aí a confederação, ela já está na seleção lá, a seleção brasileira pegou ela como titular depois da Olimpíada 2016, né? Liberou, ela voltou a lutar pela Bahia, pronto. E se tornou essa campeã aí, né? Campeã, bicampeã mundial, né? Mas passou por tudo isso aí, por todo esse processo, né? E não desanimou, né? E hoje é um grande campeã, né? Para mim, vai ser campeã olímpica e será campeã mundial e profissional também. E tem um pai como referência, né? Que Sergipe foi um grande atleta, é um grande treinador, né? Um cara que sempre incentivou, sempre foi um atleta aguerrido, ela puxa muito a linha de Sergipe, né? Aquele lá pra cima, trocação franca, poder nas mãos, né? E Sergipe é merecedor. Então, Bia está no caminho certo, realmente tem uma grande estrutura, né? Está evoluindo a cada campeonato. É como eu falei, ela é acima do normal e o diferencial é o poder que tem nas mãos.
Eduardo, a gente estava falando muito da questão da Olimpíada, né, da Bia e tal. Nessa Olimpíada agora de Paris, quem que a gente pode ficar de olho de novas promessas, revelações do boxe brasileiro? Tem algum nome para você já adiantar para a gente que esse aí pode ganhar uma medalha, um nome que a gente ainda não está na boca do povo, a grande mídia ainda não conhece? Tem alguém aí que já pode já revelar que esse aí pode ganhar alguma medalha para o Brasil?
Olha, do masculino, né, Herbert foi o ouro, mas passou profissional. Tem o Abi, né, que foi bronze, tem chance, tem experiência. Agora eu destaco também o Kenon. Esse garoto é muito talentoso, é um baiano também. Kenon tem um potencial muito grande para ser medalhista olímpico. O Holyfield também é outro garoto que foi medalhista agora, foi prata no Mundial, também tem chance grande também de ser medalhista olímpico, né? E o feminino também, né? Que muitos me chamam Bia para ser a... Eu acho que é a favorita que existe. É unânime isso aí, Bia, né? E as meninas que se classificaram agora são novas, porém estão dando resultado, como a 51 quilos, acho que a Carolina ou Caroline, a Bárbara também, né? Então, a própria Tati, outra baiana aí também, a peso galo, que tem um potencial muito grande, forte também. Então...
No PAN tem... foi tudo ouro, né? Todas elas foram ouro no PAN, né?
As meninas arrebentaram, estão indo muito bem. O boxe feminino sempre foi forte, né? Sempre foi forte. Eu me sinto muito feliz que nós fomos a primeira a levantar a bandeira do boxe feminino. Nós fazíamos boxe feminino na Bahia quando não existia nem ainda departamento de boxe feminino. E nós já fazíamos boxe feminino na Bahia. Entendeu? Colocamos o boxe feminino na preliminar de Popó, quando lutou aqui no estádio da Fonte Nova. Então, eu sempre acreditei no boxe feminino. Então, nós fomos os primeiros estados a acreditar, a investir no boxe feminino. Então, e realmente as meninas estão arrebentando, né? Mas eu acho que nós... Olimpíada passada foram 3 medalhas, né? Eu acho que pode manter as 3 e até surpreender com 4 medalhas. Acredito que no mínimo 3 para 4 medalhas podemos conseguir. Eu estou muito confiante nessa equipe, porque é uma equipe jovem, porém muito experiente. Jovem com resultado.
O boxe vai acabar igual o judô, né? Agora entra em Olimpíada, certeza de medalha, né? A gente, o judô tem uma tradição assim de, sei lá, 40 anos, de que toda edição tem, tem uma medalha, tem uma medalha. E o boxe a gente está vivendo isso agora, né? Desde 2012. Professor, pô, a gente está falando aqui com um treinador que é campeão, teve campeões mundiais de boxe, campeão olímpico, campeão do UFC. Como é que fica a expectativa, professor, no ano olímpico e ano também possivelmente lutando por título mundial com o Robson? Como é que é a tua cabeça para um ano como esse, assim, a expectativa? Quando virou aquela 31 de dezembro para 1º de janeiro, como é que estava teu pensamento aí para esse ano?
Ah, um ano com muitas conquistas, né? Eu acho que nós somos o que nós pensamos, o que nós falamos. Eu acredito muito no boxe baiano e no boxe brasileiro. Acredito muito. Né? A gente trabalha nisso, eu já estou com 45 anos, né? E através do boxe a gente conseguiu mudar a vida de muita gente. E o nosso boxe está entre os melhores do mundo. E se não fossem os resultados, as arbitragens, que já está mudando isso, foram suspensos vários árbitros, a própria AIBA Internacional não é uma que está mais comandando, a outra é outra. Então as coisas estão mudando, acho que os resultados, as coisas estão melhorando, né? Está vencendo realmente o melhor. Porque nós tínhamos passado um tempo aí atrás que os campeões olímpicos não estavam se tornando campeões mundiais. Né? Porque muitos resultados, muita dificuldade. Já tinha os países já que já entrava no ringue com vantagem, né? Então eu estou com uma expectativa muito positiva, estou muito confiante que será um ano ótimo para o boxe brasileiro. Temos garotos que repetiram aí, garotos com certeza têm chances grandes de ser medalhista, né? E eu estou muito confiante. E para mim o boxe feminino também vai surpreender muito. Acredita aí que podemos contar com a medalha de Bia e mais uma medalha aí, com certeza.
Ô, mestre, agora a gente falou muito aí de todo mundo que você treinou, das suas expectativas e tudo mais. Mas eu queria saber um pouco mais do Dória lutador, cara. Do Dória que lutou na década de 80, aí que conquistou cinturão internacional. E você fala bastante disso de arbitragem e tudo mais, tá falando bastante. Como era com o seu tempo? Era pior ainda? Bem era pior, mais difícil? Como pior, que era pra pior. Você... lutar quando você tinha que sair do Brasil e lutar bem contra pior. Um gringo?
Primeiro não começava nem a luta contra os gringos. Primeiro era vencer dentro de São Paulo. Era dificuldade absurda. Fazer parte da seleção era muito difícil. Era dificílimo. Por que eu digo isso? Porque eu fui o primeiro atleta a fazer parte da seleção brasileira. Imagine. Pense aí. E tive que fazer a eliminatória, chegar lá, uma dificuldade, pesagem na hora que não era assim. Mudaram tudo, mesmo assim eu venci. Para vencer, tem que bater dobrado, entendeu? Então, tipo assim, fui campeão baiano várias vezes, campeão norte-nordeste várias vezes, campeão brasileiro, aí fui chamado para a seleção, participei do campeonato mundial, então eu consegui furar a bolha, né? Então, eu era um atleta, eu comecei muito cedo no boxe, com 14 anos, né? Eu fazia karatê, sempre gostei de esporte, natação, capoeira, futebol, sempre gostou, mas meu objetivo era boxe. Eu tinha aqui na Cidade Nova, um bairro que eu sou nascido e criado, tinha um atleta chamado Dilton Shoa. Eu era fã dele. Dilton jogava no Vitória, jogava futebol profissional, e era boxeador, era pugilista. Né? E eu seguia, era fãzão de Dilton ali, e quando Dilton ia lutar, eu ia assistir as lutas, e aí consegui convencer minha mãe a deixar me matricular na academia de boxe, com 14 anos. Na época fazia karatê, né? Fui até a faixa laranja. E aí foi... pronto, aí comecei a lutar, né? Quando era como hoje. É, hoje estão muitas lutas, muitos campeonatos, tudo na minha época era mais difícil, era poucas lutas, né? Então fiz, consegui, eu com 14, 15 anos, Hoje existe campeonato de cadete, que é a faixa etária de 13, 14, 14, 15 anos, juvenil 16 a 17 anos, 16 a 18, 17 a 18 anos, e adulto, elite, 19 a 40 anos. Na minha época, não. Na minha época, o garoto de 15 estava com a área de 30, de 25, não tinha isso. Entendeu? Era tudo mais difícil. Resultados, nem se fala. Então, a gente tinha que bater dobrado, a gente já sabia que ia chegar lá no campeonato fora do estado, tinha que bater, e contra grandes atletas, que na época, em São Paulo, tinha Pirelli. E a Pirelli tinha a nata da seleção olímpica ali na Pirelli. Então, além dos caras serem muito duros, as arbitragens também, a arbitragem também na época era complicada. Né? Era,
a Pirelli era como uma equipe de boxe que profissional?
Uma equipe de boxe olímpica, que na época não chamava olímpico, chamava boxe amador. Boxe amador na minha época.
Ah, sim. Né?
Depois virou olímpico. E a Pirelli patrocinava a equipe, praticamente patrocinava toda a equipe brasileira, os melhores atletas, né? E eram os melhores que tinha na época, Jaime Sodré, Madureira, Hamilton, eram grandes talentos, né? Tomás da Cruz, excelentes atletas que eram, faziam parte, o próprio Maguila, José da Silva, eram grandes atletas. E eu fiz parte da seleção brasileira também, então eu consegui romper a bolha, né? Então, como atleta amador na época, eu fiz 84 lutas, com 80 vitórias, era muita luta, para a minha época que não tinha tantas, porque... Eu, na época, na Bahia, tinha um evento chamado Telering, que era na televisão, um evento ao vivo, toda sexta-feira. E eu, graças a Deus, fui privilegiado de meu treinador me escolher. Eu tinha realmente uma condição técnica acima do normal, né, em relação aos outros colegas de treinamento. E sempre meu treinador me colocava para lutar. Independente da categoria, no 60 quilos, no 63, no 69, no 71. Né? Na época, não tinha dado para escolher muito, não. Então, penso que tinha, eu ia. Uhum. Entendeu? E consegui muitas vitórias, né? Terminei minha carreira invicta na Bahia, né? E tive duas derrotas, uma em um brasileiro, no campeonato, que eu tive um enxerto aqui na... abri a boca, e tive duas derrotas no Brasil, né? E uma no exterior. Então, mas na realidade, quando eu voltei do campeonato mundial, passei a profissional, na época foi o primeiro patrocínio, não sei se vocês lembram, Leite Alimba, que depois virou outro Leite. Eu tô óbvio de Jordan, depois vendeu, era Leite Alimba aqui na Bahia, né? Uma parte da empresa em São Paulo, outra em Salvador, chamada Maria Brasília. Eu fui convidado para fazer a eliminatória em São Paulo. A Maria Brasília falou, ó, você vai fazer a eliminatória para o campeonato mundial. Eu trabalho na Limba, no marketing da Limba, vou tentar lhe apresentar o Dr. Otton Willi Jordan. Mas aconteceu algum contratempo que eu não consegui mais contactar com ela. Tive que viajar. Viajei para São Paulo, na época no Guarujá, com o professor falecido Hélio Mesquita. Né? Na época tinha Nau, Rede Gilto, um baiano que morava lá. Fiquei em Guarujá. Fui para Guarujá, voltei. Fiz a eliminatória no Baby Barione, em São Paulo. Né? Venci contra Vanderlei, que era um atleta fortíssimo. Tinha um poder de nocaute danado. Venci de Vanderlei e fui para o Campeonato Mundial, em Reno, Nevada, em 86. Quando voltei, perdi nas quartas de finais. Foi a primeira vez que saí do Brasil. Primeira vez, jogo direto. Ia fazer 17 anos. 17 anos. Voltei do Mundial e quando contei para a Brasília, ela falou, doutor Otto, quer falar com você. Fui encontrar com ele, fez, quero lhe patrocinar, quero lhe promover. E quer reunir com você. Eu fui lá, ele falou, tem interesse, acompanha seu boxe, você tá toda sexta-feira, porque eu era muito famoso na Bahia, porque toda sexta-feira eu não estava na televisão, programa ao vivo, com o falecido Raimundo Varela. Né? Ele sempre estava ali comentando minhas lutas, toda sexta-feira. Então, eu era muito conhecido na Bahia. Né? Queria me patrocinar, doutor Otto Willi Jordan, passou a profissional. Aí, pronto. Aí, eu passei a profissional e fui campeão baiano, campeão brasileiro, profissional, e fui campeão mundial júnior, que na época... que é o título mundial júnior, depois passou a ser título mundial, título internacional. Lutei contra o australiano Tony Jones, na Bahia. Aqui nós tínhamos de nada.
Mas isso era uma categoria, mestre? Desculpa, categoria júnior era uma categoria por idade? Como é que era nessa época?
WBC, dois títulos, que ainda tem hoje. Título mundial como fosse sênior e o internacional, são dois títulos que tem. Antigamente era o título mundial júnior. Eu lutei com um para depois lutar com outro. Na época, o campeão principal era Júlio César Chaves, que era o campeão principal. Que era 63,5. Que era o sonho poder ter essa oportunidade de poder lutar com ele, né?
Uma lenda.
Então, Tomás da Cruz lutou, né? E eu era campeão Mundial Júnior, depois virou campeão internacional, que hoje ainda tem esse título, campeão internacional. Aí, como profissional, eu fiz 22 lutas, fiz 20 vitórias, tive duas derrotas, né? perdi o título quando fui campeão mundial, em 26/2/88, no ginásio Antônio Balbino. Na época, a capacidade do ginásio, que derrubaram, demoliram, né? Era para 7, 8 mil pessoas. Nós superlotamos, que abriu os portões abertos, não tinha mais como entrar, as pessoas do Combo Góis, né? Foi o recorde do Balbinho ali, lotamos o ginásio, né? E lutamos contra o australiano, que era o atual campeão na época. E coisa do... É, assim, a gente, quando eu fui atleta, então a gente passa, a gente aprende muito como atleta e, claro, continua aprendendo muito como treinador. Mas a minha luta no título mundial, 21 dias antes da luta, eu tinha um rompimento parcial do bíceps, do braço direito. E as pessoas estavam pensando, tipo assim, o médico na época, meu treinador, meu pai, que tinha que tentar adiar a luta. Eu dizia, não, pelo amor de Deus, eu vou poder lutar, não faça isso comigo, não, porque eu sabia que era muito difícil ter duas oportunidades. No Brasil, o esporte é difícil, na Bahia é bem pior, né? Então, naquela época, era tudo muito difícil. Eu digo, pô, tô na cara do gol, passando o título mundial, e eu vou perder essa oportunidade? Não, eu vou lutar com o braço como tiver. Eu me lembro que eu falava assim pro doutor, pro médico, mestre doutor, Otto Alencar, que é o senador, que era meu médico de criança, que tinha só médio na época, né? Agradecer ao doutor Otto aí, que graças a ele eu consegui lutar, né? E eu dizia, não vou sentir dor. Eu ia fazer 18 anos, não vou, mas sempre tive muita atitude, né? Sempre fui muito determinado, não vou sentir dor. Lá a adrenalina vai superar a dor. Rapaz, mas você tem rompimento. Doutor, me ajuda, eu vou lutar, não vou sentir dor. Já lutei com outras contusões, eu não vou sentir dor, eu vou lutar bem. E lutei. Lutei 12 rounds, ainda ele abriu meu supercílio todo, lutei 12 rounds. Estava muito bem preparado, motivado, aquele público lá gritando meu nome. Então, tipo assim, para mim, então a gente vê o quanto nós podemos, né? Aqui está a diferença, né? A gente pode muito, né? Nós podemos muito. E lutei e não senti nenhuma dor no braço. Senti a dor depois. Depois resolve, né? Mas lutei, venci o australiano Tony Jones, né? 1988. Para mim foi uma conquista como atleta, né? Então, como repetindo, como amador, que hoje é olímpico, fiz 84 lutas, tive 80 vitórias, 4 derrotas. Como profissional, tive 22 lutas, 20 vitórias e 2 derrotas. Aí, depois daí, meu treinador faleceu, meu empresário faleceu. Tipo, fiquei mais de um ano sem lutar. Né? Aí me ligou um empresário na época de São Paulo, falou, então, eu estava bem acima do peso, comecei a dar aula, porque tudo assim foi muito rápido, né? Parou, acabou. Né? Porque eu fui o carro-chefe do boxe da Bahia. Né? Então, a gente não tinha nenhuma experiência antes de mim, a nível profissional, a nível internacional, não tinha experiência. E eu consegui romper essa bolha. E mais de repente, também, como eu comecei, chega tudo muito rápido para mim, também quando parou, foi assim, eu muito jovem, 30 e poucos anos. Aí, eu falei, caramba, e agora? Aí, meu treinador faleceu, eu abri uma academia no fundo da minha casa. Para poder eu treinar. A academia era para eu treinar. Só tive um treinador, que foi Gilberto Oliveira, que faleceu. Meu primeiro e único treinador, eu abri a academia para eu treinar. E começou a vir muitas crianças do bairro, né? Do bairro da Sede Nova, do bairro próximo. E falei, caramba. Quando eu me dei conta, eu já estava virando treinador. Eu lá queria ser treinador. Continuava ali treinando com os meninos. Eu treinava para me manter, ativo ali, para lutar. Comecei a treinar. Quando me dei conta, já tinha virado treinador. Já tinha virado o próximo campeões da vida, que hoje já se passaram mais de 9 mil crianças, né? E com muita... muito honrado em falar que nós somos a equipe que mais formou e forma campeões na história do boxe brasileiro. Então, isso é muito gratificante, né? Então, graças a Deus, eu tive uma experiência muito boa dentro do boxe como atleta. E, como treinador, eu continuo sempre buscando conhecimento, né? Para continuar evoluindo. Nós criamos uma metodologia de treinamento própria, que eu aprendi como atleta, que eu aprendi como treinador. E também, como treinador, fui treinador da Seleção Olímpica durante 8 anos. Né? Fui treinador da Seleção Baiana durante 12 anos. Treinei para 2 Olimpíadas, 2000 a 2004 de Atenas. E 2004 a 2008 de Pequim. Fui como treinador em Pequim, né? Então, a gente aprendeu muito com a metodologia de treino. Então, eu só tenho a agradecer, né, tudo que Deus me proporcionou. E hoje eu poder, através do esporte, através do boxe MMA, mudar a vida de muita gente. E o MMA, graças à nossa lenda, Rodrigo Minotauro, que é meu aluno desde 14 anos, né? Quando ele começou a virar aquela a lenda no Pride, ele, mestre, vem pra cá. Então, mas a carreira de atleta foi mais ou menos assim, foi tudo muito rápido, mas com grandes conquistas, graças a Deus, a nível nacional e internacional. Mas na época tudo era muito mais, tudo difícil, muito difícil na época.
É, Dora, eu queria tomar uma dúvida aqui, você estava falando da tua carreira profissional, né? Hoje você enxerga algum lutador que se assemelha ao teu estilo de luta quando você era... Quando você estava na ativa, tem algum lutador que você fala, pô, esse cara era parecido, ou tem um jeito que era parecido que eu fazia? Tem alguém ou não?
Eu acho que Herbert parece bem, porque se move, me movia bastante, me movia, boxeava, a mão meia baixa, entendeu? A mão baixa, assim, boxeava, usava bem os ganchos no corpo, tinha um gancho de esquerda bem no fígado, né? Era atleta muito habilidoso, tinha muita técnica. Né? Tinha uma técnica acima do normal ali.
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva. Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Então, mas a mão era baixa, mestre? Você lutava com a mão baixa?
É.
Ou então, porque você ficou popular, ficou muito marcado, você gritando pro cigano nas lutas, né? Levanta a guarda!
Peso pesado.
Levanta a guarda, mas você mesmo lutava com a
mão. Eu não conseguia botar o bloqueio aqui, era assim. Eu tava aqui a mão... Uma alta e a outra tem aqui o ombro, né? Movimentando aqui, mas não ficar aqui no bloqueio aqui, não. Ficar assim, amarrando, entendeu? Porque às vezes assim, você tem que saber separar as coisas, né? Por exemplo, o cigano tem muita habilidade. Sempre trabalhou muito nas pernas. Então, quando você não tem um bloqueio alto, você tem que mover muito o tronco e se movimentar na perna. E se mover a perna, a defesa das pernas, eu vou primeiro na defesa, né? E cigano é um peso pesado que sempre se moveu como um peso leve. Ele era rápido. Mas se a categoria de peso pesado, você tem que ter uma atenção maior. Então, o atleta, ele tem uma identidade. Então, eu começo a trabalhar todos, porque a grande maioria, como cigano, começam comigo na base, né? Muito jovens. Cigano saiu disso, começou comigo com 21 anos, que não é comum. Herbert, Hobbs, todos esses garotos, Adriano, todo mundo começa com 14, 15 anos, 12 anos. Com essa idade, todo mundo muito criança, né? Então, mas claro que chega um momento do atleta, começa a ficar já elite, mais experiente, e começa a buscar uma identidade própria, baixar mais a mão, e eu vendo as características, vou trabalhando combinações que ele pode já usar com mais facilidade para as defesas, entendeu? Então, assim, eu gosto do lutador que tem habilidade. Então, o atleta que trabalha com a mão baixa tem que ter muita habilidade no tronco e nas pernas. Porque eu sempre digo o seguinte, para mim, a melhor defesa, o melhor bloqueio que tem é do Muay Thai. É o melhor defeito que tem. Eles bloqueiam muito bem, né? O que acontece? Eles usam o bloqueio como a primeira defesa. A gente do boxe, pelo menos a champion, não. Eu uso o bloqueio como segunda ou terceira defesa. Minha primeira defesa vai estar ou o tronco ou as pernas. Eu gosto de fazer o atleta errar. Então, o atleta que tem habilidade a mão baixa, ele consegue mover muito mais as pernas. Com bloqueio alto, ele fica mais difícil se mover. Entende? Com a mão mais baixa, tem muito mais... você consegue coordenar melhor o movimento.
Verdade.
Então, tipo assim... Mas tem momentos, ainda mais na categoria peso pesado, né? Levanta essa mão, meu filho, levanta a mão! E vem as bombas. E a luva de MMA, passa a pegar de raspão, pegou daquele jeito.
E tem uma dinâmica aí também, né, mestre? Que é diferente do Muay Thai, que acho que faz sentido o boxe ter mais essa coisa de sair, de movimentar, porque se você saiu da esquerda, não vem um outro golpe, né? Não tem uma segunda mão de esquerda que vai vir daqui. Então você pode se deslocar para cá, mas se você no Muay Thai desloca, vem um chute, né? Vem uma ajoelhada, vem um cotovelo às vezes.
É isso aí mesmo. Por isso que o Muay Thai tem um excelente bloqueio. Só que eles defendem usando o corpo, né? É muito mais contundente. Então, muitas vezes, tanto quem ataca como quem defende se machuca, né? Então, o Muay Thai é um esporte muito duro, né? E o bloqueio é excelente deles.
É.
Agora, a nossa habilidade nas pernas faz a diferença. Entrar no radiação, passo plano, passo diagonal, golpear, se puxar, fazer rápido, porque quando você erra golpe, você se desgasta muito, né? Então, eu fui um atleta muito técnico, tinha muita habilidade nas pernas, e hoje eu estimulo muito essa habilidade natural das pernas com meus atletas. Então, todos sabem se mover, todos conseguem golpear em movimento, porque muitos atletas, para golpear, tem que parar. Um exemplo, no mundo, dizem assim, nas planificações, na metodologia de treino, que, um exemplo, vou falar assim rapidinho, de 48 quilos a 54, combina 6 golpes, falar por alto. De 57 a 60 e pouco, combina 4 golpes. De não sei quanto, combina 3 golpes. Peso pesado, só 3 golpes. O peso pesado não deve copiar mais de 3 golpes. Não, eu saio disso. Cigano copiava 5, 6 golpes. Então, cigano era um peso pesado que se movia e golpeava com peso leve. Outra coisa, para golpear tem que estar fixo. A gente consegue golpear em movimento e com eficiência. Então, a gente consegue criar passos, deslocamentos, que a gente consegue golpear em movimento. Né? Que muitos países, muitos treinadores não pensam que tem que ser parado com bloqueio. Não. Eu acho que eu trabalho meus pesos pesados com a movimentação de um peso leve. Vai ter a contundência de um peso pesado e a habilidade das pernas de um peso leve. Entendeu? Então eu fujo disso aí. Eu acho que quando você estimula a perna, vai melhorar muito mais a velocidade e vai ser algo mais difícil de ser conectado. Entendeu? A carreira é mais longa, muito mais longa. Os atletas fixos, você vai olhar todos os campeões do mundo do boxe, a grande maioria que chegaram tem que ter muita habilidade nas pernas. Se for fixo, tá pegando um golpe no bloqueio, a carreira fica mais curta.
Impressionante, né? Sempre a gente acompanha o Cigano desde o início, né? A gente ouve várias histórias de como ele é um fenômeno, né? Uma vez o Ramon Lemos brincou que até para aprender inglês o Cigano era um fenômeno. Já falava com sotaque americano e tudo.
Cigano, é verdade, quando, foi rapidíssimo que ele aprendeu.
Mas quando veio o convite para que ele participasse do TUF nos Estados Unidos, seria Cigano e Brock Lesnar, se eu não me engano, Cigano tinha 7 a 8 lutas. Desses 7 a 8 lutas, geralmente a gente só ia para os Estados Unidos, a gente só ficava lá uma semana. E fizemos os 2 campos com o Rodrigo, que ficamos mais tempo. Cigano, na 4ª, 5ª luta, já estava falando inglês, já entendendo, perguntando. Aprendeu muito rápido. Eu me lembro que ele falou assim, pô, mestre, estou muito preocupado. Vamos passar do TUF contra Brock Lesnar. Pô, mas eu não tenho inglês, não tenho... Meu filho, pô, você vai sair muito bem, pô. Aí, fora que vai ter a legenda lá, mas vai sair muito bem. Não deu outra, pô. Ele tem um ouvido, ele é inteligentíssimo. Ele pegou com uma velocidade. E como te digo, foram 7 a 8 lutas de viagens, onde a maioria das viagens ficava só 1 semana, 10 dias. Só com o Rodrigo, quando o Rodrigo lutou contra a Cutu, que eu levei também ele junto, outro campo também que teve, que ele foi junto comigo também, com o Rodrigo, ele foi junto para São Diego, que ficamos mais tempo. Mas ele aprendeu inglês com uma facilidade muito grande e dentro do boxe é um prodígio. Porque quando ele chegou na academia com 21 anos de idade, muito difícil aprender boxe com 21 anos de idade. É muito difícil. Alto rendimento é muito difícil. Porque na época eu era treinador da seleção olímpica, né? E Uri sempre me falava dele. Pô, mestre, chegou aqui um rapaz forte, tal, Cigano, né? Que ele era bem forte, né? Não tão rasgado como é hoje, mas forte assim, não era atleta. Um peso pesado natural, mas sem muito músculo, né? Porque não era atleta, né? Então, até só que eu viajava muito, não parava na Bahia, eu viajava, não parava de viajar. Seleção olímpica, a gente viaja demais. Até que eu parei, ele foi na academia. Aí eu ia assim, cabelão, tal, aí chegou. Fala, mestre, tudo bem? Pô, prazer, pra aquela alegria toda, né? Que bom, ele tem uma energia maravilhosa. Aí, tipo, quero ser lutador, quero lutar MMA, quero lutar boxe, quero lutar tudo. Meu filho, quantos você tem? 21, digo, caramba. Já fez boxe alguma vez? Já fez arte marcial? Não, tô começando a fazer jiu-jitsu aqui com o Yuri, mestre Yuri, Yuri Carlton. Falei, ó, então é o seguinte. Você tem 21 anos, você tem que querer mesmo. Isso aqui é uma academia de competição. Nós treinamos de segunda a sábado, o horário é tal. Você não pode faltar um dia. Dessa forma, vamos treinar. E mas vai lutar? Esqueça a luta. Esqueça a luta. Você vai aprender boxe. Quando você aprender boxe, a gente pensa em lutar. Não deu outro. Meu amigo, ele era o primeiro a chegar, o último a sair. Prodígio. Eu me lembro que ele, Rodrigo Cigano sempre foi muito fã de Rodrigo e Rogério, né? E Anderson. Ele era muito fã. em especial de Rodrigo ali. E Rodrigo, sempre quando tinha camp, quando eu não ia pro Rio, Rodrigo ia pra Bahia, quando o Rio tava lutando. Ou ele ia pra Bahia, ou ia pro Rio, ou pros Estados Unidos. Aí ele era muito fã de Rodrigo. Ele treinando, evoluindo, tipo assim, já com 6 meses, mais ou menos 7 meses, Rodrigo chegou. E eu botei para ele fazer sparring com o Rodrigo, né? Rodrigo, aí, pô, ele, pô, meu ídolo na frente dele ali para fazer sparring, né? Ele novo, sem experiência ainda, né? Fazendo lutas de MMA na Bahia. Aí colocamos ele para fazer sparring com o Rodrigo. O Rodrigo aí para cima dele. Tá, pressão, aquela pressão que o Rodrigo dava. Tá, 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 tá. Ele suportando, suportando. Rodrigo em cima, em cima, em cima, em cima. Acabou o terceiro round. E o Rodrigo levou uma certa vantagem, né? Pela experiência, por tudo. Muito mais maduro, muito mais experiente. E apertou, apertou ele. Eu olhei para ele assim, ele já bem cansado. Eu olhei para ele e falei assim, como é que você está? Eu embaixo assim, no ringue, né? Ele, tô bem, viu? Que bom, parabéns, continua mais um. Ele me olhou, mais um, Rodrigo aí. Pau, 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 ele ali. Rodrigo, pau, 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 pau. E ele resistindo, resistindo, viu, pronto. Esse aí foi o maior teste dele. Ele voltou amanhã, meu filho. O moleque tem futuro. Não deu outro, de manhã cedo ele na academia. Ele falou, parabéns, meu filho, parabéns. Aí pronto, aí a evolução. Aí passado isso, passado mais 6 meses, quando o Rodrigo foi, né, de novo treinar, o Rodrigo falou, mestre, que diferença, já era outra pessoa. Chegou um ponto na academia, nós somos especialistas em boxe. Eu fui treinando na seleção brasileira, então eu tinha muita na Champion, até da seleção brasileira treinando comigo. Houve uma época, para vocês entenderem, real, que se ganha um peso pesado, eu não tinha como botar um atleta para fazer com ele mais de 2 rounds, que ele nocauteava, pô. Meus talentos do boxe, campeões internacionais, só faziam um round com o cigano. Era 3, 4 sparring para treinar com o cigano. Se deixasse na sessão de sparring, de 5 rounds de sparring, se deixasse, o cigano acoteava 1, 2 na sessão de sparring. Realmente acima do normal. Prodígio que ele fazia no boxe. A habilidade, a movimentação, a forma que ele acoteava. Ele levou a essência do boxe para o MMA. E por que eu digo que ele é prodígio? Pelo seguinte, todos esses grandes campeões, por exemplo, Rodrigo, foi um grande atleta de jiu-jitsu. Dema Maia, grande atleta de jiu-jitsu. E outros. Anderson Silva, no boxe, no Muay Thai. O próprio agora, o Poatan, né, no Muay Thai. Levando, cada um carregando sua bandeira. Mas todos os atletas carregam sua bandeira. Antes do TMA, eles já fizeram aquela arte marcial. Ou já foram muito bons no jiu-jitsu. Ou já foram muito bons no wrestling. Ou já foram muito bons no Muay Thai, não é isso? E cigano não, pô. Cigano levou o boxe da Champion... Sim. Para o mundo. A experiência de cigano do boxe era da academia, que não é comum. Ele usou a essência do boxe dentro do MMA sem nunca ter feito uma luta oficial de boxe olímpico ou profissional. E todas as vezes que eu ia colocar ele para lutar o boxe olímpico, aparecia a luta em MMA. Campeonato brasileiro, aparecia uma luta e Deus não quis que lutasse boxe. Que na realidade era para ter lutado boxe também. Então, ele é um prodígio, porque levou a essência do boxe para o MMA como fosse um atleta profissional de boxe, sem nunca ter lutado oficialmente o boxe. Então, eu nunca vi ninguém fazer isso. Eu nunca vi ninguém sair da academia com um nível de boxe, nível mundial. E, para mim, houve épocas, para mim, que ele era o melhor atleta de boxe dentro da MMA do mundo, indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Nocautear com jab, nocautear com gancho, com cruzado, cruzado diagonal... Direto de encontro, ele levava a essência do golpe. Exato, né? Levou a essência para o MMA. Porque é difícil o MMA você dar gancho por causa da joelhada, né? O upper. São movimentos que você pode tomar joelhada, né? Chute. E ele usava a essência com a técnica. Sim. E usando, se vocês vão recordar, toda a movimentação dele era nas pernas. De cigano, que eu lembre, nunca fazia uns pró ali no meio do ringue, não. Ou no meio do octógono, não. Do octógono, não fazia não. Ele usava todo o deslocamento das pernas, puxava a perna de trás, diagonal, se movimentava muito bem para um peso pesado, né? Então esse é diferenciado também.
Mestre Dória, a gente já está aqui há quase uma hora aqui conversando contigo. Passa. Queria só ler uns comentários aqui. O Eric comentou aqui no YouTube, né? Obrigado pela audiência aí, Eric. Comentou: o boxe tem descrédito grande por conta dessa manipulação de resultados, né? Que você tão bem falou, mestre, né? Sobre as manipulações de resultados ali da AIBA, né? Disse que então que o boxe está com descrédito grande por conta dessa manipulação. E aqui também o Admilson, muito obrigado, Admilson, aqui mandou aqui, professor Dória, você vai ser sempre o melhor. É, então, obrigado, um abraço aí para o Edmilson, para o Eric. Mestre Dória, para concluir, assim, última coisa que eu queria falar, assim, a gente pode ficar horas aqui falando, né? Com certeza aqui contigo, falando sobre todos os atletas que você já treinou, toda a sua carreira, tudo que a gente falou aqui. Mas eu tinha uma curiosidade sobre o Anderson Silva, cara. A gente viu a última luta dele aí de boxe, que ele enfrentou o Jake Paul, esse menino aí do YouTube, que tá vindo aí com muita sede, muita vontade, agora parece até que tá enfrentando lutadores de verdade, de boxe, né, profissionais, não só os artistas e tudo mais. Mas eu queria saber daquela luta ali, eu fiquei com a impressão, Dória, que pô, o Anderson lutou bem, E poderia ter vencido aquela luta. Eu acho que não se discute que o Jake Paul venceu, de fato, conseguiu um knockdown no final, né, no Anderson. Mas você acha que, de repente, se o Anderson tinha, sei lá, 5 anos a menos, 10 anos a menos ali, teria tido alguma chance pro Jake? Porque a minha leitura da luta, assim, até, sei lá, o Anderson de repente cansar ou começar a mostrar a idade dele, ele tava bem, se ele tivesse a idade, né, e os reflexos da juventude que ele tinha antes, acho que não dava pro Jake Paul. Qual foi a sua leitura daquela luta ali?
Pra começar, Anderson é uma lenda. Anderson é acima do normal. Eu acho que o fator idade para Anderson não é a parte mais importante. Eu acho que a técnica de Anderson, a vontade de Anderson, a disciplina faz a diferença. Então, compensa a idade. Anderson, quando foi lutar contra Júlio César Chaves Júnior, um ex-campeão mundial de boxe, ele me ligou mais ou menos em abril. Mestre, tem essa luta assim, assim, assim. Eu conheci Chaves Júnior, né? Tive a oportunidade de ver lutando. Ela tá forte, experiente, mas era muito fixo. Eu treino o Anderson já boxe há 20 anos. Então, Anderson sempre foi um atleta muito habilidoso nas pernas. Se move muito bem. Na verdade, um falso canhoto, porque ele é destro. Boxeia como canhoto. Golpeia muito bem com a mão da frente. Né? Tem muita habilidade. É um peso pesado também que se move como peso leve. É diferenciado. E vencemos Chaves Júnior dentro de casa. Então, depois daí, foi outra vitória contra o Tito Ortiz. Aí veio uma luta exibição contra Caveira, o Bruno Caveira, lá em Dubai, e veio a proposta de com o Jake Paul. Nós treinamos muito para lutar com o Jake Paul. Antes estava muito bem preparado, levamos os sparring, Herbert também ajudou na preparação, levei Herbert para os Estados Unidos, contratamos os sparring nos Estados Unidos. Anderson, ele é muito disciplinado. Anderson é perfeccionista, ele sabe o que ele quer. Anderson é um atleta que não bebe, não perde noite, se alimenta muito bem, adora treinar, não se programou ainda para parar. Né, treina muito, independente de luta ou não, está treinando. Claro, teve algumas lesões do MMA, dificulta um pouco, mas para o boxe o treinamento foi muito mais tranquilo. Se fosse MMA, seria muito mais difícil, né, pelas lesões que tem no joelho, nos pés, mas para o boxe conseguiu manter a movimentação, conseguiu boxear bem. E acredito que ele estava muito bem treinado. Mas um dia, assim que ele chegou lá no corner, eu dizia assim: Anderson, nós precisamos usar essa mão da frente mais. Ele está baixando a cabeça para a direita, levantar com a upper. Antes, joga-se direto, mas no peito dele. Ele não estava conseguindo achar a distância. O Jake Paul estava muito bem preparado, né? Mas eu acho ali que, poxa, questão de detalhe ali, a gente não achar a distância. O dia que você não está no seu dia, foi o que aconteceu ali. Porque antes estava muito bem preparado, fazendo sparring com o Herbert, fazendo sparring com dois americanos que estavam lá, sparring de alto nível. Mas eu acreditava que ia vencer e vencer bem. E o Jake Paul realmente vem bem treinado, é um garoto que realmente tem atitude, é determinado, está fazendo o caminho certo, né? Respeitou o Anderson, respeitou, mas a gente não conseguiu achar a distância necessária da mão da frente, entendeu? Então, quando o Anderson não começou a achar a distância, que a nossa luta seria do meio para fora, golpeando, fazendo abaixar a cabeça, usar a mão de trás com ápia, com direto, né? E essa mão da frente ia tocando, que antes é muito forte com a mão da frente. Como eu falei, ele boxeia como canhoto, mas na verdade ele é destro. Então a mão da frente dele é muito firme, é muito pesada. Né? Ele não tá baixando essa distância da mão da frente. Por que ele começou a fazer? Aproximar mais a mão do rosto e se aproximar dele, onde o golpe conectava nele. Eu digo, não, a gente tem que voltar à nossa distância. Você tem que atacar da meia, continuar atacando da meia, não se abaixar. Porque como o dia que for era menor, quando antes flexar um pouco a perna, mudava o nível e aproximar a mão do rosto, favorecia os golpes de Jake Paul. Então foi uma luta assim que, taticamente, a gente não conseguiu colocar o que nós treinamos, entendeu? Foi uma luta, um dia feliz pro Jake Paul, que conseguiu ser melhor, realmente venceu a luta, mas a gente não conseguiu colocar a nossa técnica, a nossa tática, o que nós treinamos na luta. Foi o dia que não se achou, entendeu? Isso acontece muito na luta. Então, poxa, a gente tava tão confiante ali, eu tava, né? Eu me lembro que o Sapato me ligou, eu indo pra com o Anderson, tava indo pra arena, Sapato, mestre, tô aqui já, tal, vou fazer uma fezinha aí, antes, tá aqui do lado, fala aqui, vai vencer, ele tava muito confiante, entendeu? Eu tava muito confiante, toda a equipe tava muito confiante, mas infelizmente não foi o nosso dia. Aquele dia que você não consegue mostrar, aplicar o que você treinou, a gente não conseguiu achar a distância, entendeu? Então, eu acho que, com todo respeito de equipe, apesar de antes ter 49 anos, vai fazer 49 anos, antes é uma lenda, ele é acima do normal. Antes faz coisas incríveis que poucos aspectos vão conseguir fazer com a idade que ele tem. Então, esse fator idade para Anderson, eu percebi Anderson treinando com Herbert, você fica encantado, pô. Herbert é um garoto de 25 anos, um talento no boxe, e Anderson ali treinando com ele, de igual para igual, ali, é muito bacana. Então, isso motiva muito o Anderson, entendeu? Ele se vê que tem nível ainda de alto rendimento. Isso fortalece muito, treinando junto com o Robson. É aquele cara que todos os atletas, tanto o Robson como o Herbert, garoto, todo mundo é fã dele, e os meninos fortalecem ele, né? Estimulam ali, pô, que bacana, no caminho certo, né? Então, aquele dia não foi um dia pra gente, não foi um dia nosso, né? Não foi um dia nosso. Claro que o cara com 30 anos, é outra história, óbvio que é outra história, né? O dia que, pô, jamais, né? Pelo real, não tinha nem idade pra isso, né? Pra lutar, mas a gente não conseguiu colocar realmente que nós treinamos, entendeu? Mas antes estava muito bem treinado, e pra gente, ele também ficou muito triste, campeão. Ele ficava no corner assim, mestre, no corner aqui. Eu digo, Anderson, a mão da frente, vamos nós treinamos, tem que fintar que ele vai baixar, Anderson. E essa mão de trás, mas no peito, não tinha jogar na cabeça. No peito ou com a upper. Mas a mão da frente tem que conectar, essa mão tem que conectar pra poder fazer a distância, fazer ele parar. Porque o dia que, pô, tem uma coisa que ele faz assim, ele cai pra direita, assim, ó. Então ele, o canhão, ele cai pra poder baixar e voltar cruzando. Então, é um cara assim, o Jeff pegou nele, vai conectar a mão de trás. Só que a gente está conseguindo achar a distância da mão da frente. Isso que aconteceu. Aí antes começou a se aproximar, trazer a mão mais bloqueio, né? Mais bloqueio, onde um golpe conectou na cabeça, né? Mas foi um dia que não foi o nosso dia, né? E parabéns pro Jake Paul, que fez uma grande luta, né? Mas Anderson é, na realidade, um cara que tem mais do que provar, né? Para mim, indiscutivelmente, o maior até DNA do mundo.
Com certeza.
E fazer o que ele tá fazendo no boxe, pô. Anderson estreou internacionalmente enfrentando um ex-campeão mundial de boxe com quase 15 anos a menos, um especialista, pô. Antes venceu dentro de casa, dentro do México, lá em Guadalajara, no estádio de Jalisco, com quase 50 mil pessoas, pô.
Sinistro.
É o cara, esse cara aí, Anderson é o cara, não tem ninguém igual, não.
Tá certo. Mestre Dória, a gente está chegando aqui, então, no final da nossa entrevista. A gente falou bastante aqui. Eu ainda teria ficado mais uma hora ainda conversando, que tenho ainda muita pergunta de boxe para você. Mas a gente vai voltar em outra ocasião aí. Você é sempre bem-vindo aqui no podcast Mundo da Luta. E também, né, sempre a gente vai estar falando. E, então, para a galera que está acompanhando, é 13 de abril.
Robson,
né, a luta do
13 de abril.
Do Robson Conceição.
Estamos fechando.
13 de abril nos Estados
data,
Unidos.
Ainda, fechar a data de Herbert esse ano. E aqui também vai ter alguma luta de Anderson também esse ano também. Estamos esperando na expectativa aí, né? Agradecer a vocês aí.
Show de bola. Então a gente vai te
bom,
ver.
Bom demais. Muito obrigado, amigos,
pode,
pelo
pode
convite
falar.
Aí. Pô, energia bacana, muito bom estar com vocês. E Deus nos abençoando aí. Tamo juntos. Forte abraço a todos aí.
Forte abraço.
Valeu, Dória.
Um abraço. Muito obrigado.
Valeu, campeão. Tamo juntos.
Então vamos seguindo agora com o podcast Mundo da Luta. Vamos então para os destaques da semana. Né, que encerram geralmente o nosso programa. E então, começando com os nocautes da semana, tivemos três candidatos aqui selecionados, curados aqui pelo meu colega Gleidson Venga. O primeiro candidato, Marco Túlio, acertou uma direita em cheio no Semei dos Santos. Não sei se é assim que se fala o nome dele, Semei, mas é isso aí. E mandou o Marco Túlio para a lona no LFA 175. Depois, outro candidato, Reginaldo Júnior, que nocauteou Gustavo Henrique com uma direita poderosa no LFA 175. E por fim, Magomed Bibulatov, que deu praticamente um knockdown no Thomas Deak com um chute na panturrilha e depois definiu a luta com uma saraivada de socos no ACA 169. Vamos lá, Carlinhos, Carlos Antunes, qual o seu nocaute da semana desses três
Adriano
candidatos?
Adriano e Gleison, eu vou votar no Reginaldo. Estava vendo quando o Gleison mandou a listagem aqui para a gente, acertou uma pedrada, o adversário dele já caiu desacordado, né? A madeira caiu já mortinho ali, com uma bomba, né? Um choco em cheio, então vou no Reginaldo.
Um direto certeiro, realmente, no que o Reginaldo acertou. Gleison, seu nocaute da semana.
Cara, eu não vou no nocaute tradicional do... Né, do nocaute do cara caindo estirado, mas aquele chute na panturrilha ali do Bibulatov, pô, eu achei impressionante. Assim, uma pancada que ele deu, o cara, pô, foi pra lona na hora ali. Imagina a dor, né, cara? Imagina como é que entrou aquele golpe. E aí depois ele definiu ali com mais alguns socos. Eu vou de Bibulatov e vou deixar pra você ou empatar geral ou desempatar. Mas o Adriano é o voto de Minerva, né? Se o voto dele vai...
Não. Se ele for não. No outro, se for empate, irmão. Todo mundo tá junto aqui. Agora, eu vou com o Bibulatov, porque quem acompanha aqui o Mundo da Luta já viu isso daqui, já sabe que eu tenho um ponto fraco para nocaute com chute na perna ou golpe no corpo. Se não é... Eu gosto desses golpes, assim, que você não espera que vai nocautear e nocauteia. Cara, o chute na panturrilha é um nocaute, basicamente. Não foi... É, claro, os golpes ali foi
só pra fechar.
Pra fechar ali, só pra garantir, né? Só pra depois o lutador não reclamar que não deixou ser um guerreiro. Mas, cara, foi um nocaute com chute na perna. E isso daí, então, pra mim, sempre
Adriano,
merece o voto.
E, Adriano, falando de chute na perna, né? Nesse final de semana aqui na tela do combate, teve um cara que aproveitou muito esse negócio de chute na perna, que foi o Superlek, né? No One 165. Ele castigou o adversário de tanto chute na perna que a gente viu até o resultado, como é que tá a perna do japonês no Taqueiro, né? Como é que ficou o estado da perna ali. Acho que tá até no site do combate.com, se a galera quiser dar uma olhada.
Sim,
se quiser
tá
dar
lá
uma olhada, quem tá curioso aí, dá uma olhada lá, porque o estado ficou feio, mano.
Rapaz, ó, ficou pior do que a perna do Uriah Faber contra o José Aldo, meu. Pô, realmente o Superlek castigou aquela coxa ali do Taqueiro. Mas o nocaute da semana, então, fica com o Magomed Bibulatov. Vamos, então, para a finalização da semana. Mais três candidatos aqui no One 165. A gente teve Shinya Aoki, lenda do MMA japonês, que finalizou o John Lineker, adversário de última hora. A gente vai falar dessa luta ainda nesse podcast hoje, mas o Shinya Aoki finalizou o nosso John Lineker com um mata-leão, né, no One 165. Os outros candidatos, a gente teve o Bruno Lopes, que finalizou o Marcos Brigagão com um katagatame no LFA 175, e no FFC 71, o Léo Arias, que finalizou Angel Escobar com um armlock justo, amigo. Muito justo. E agora, então, vamos lá. Gleison, você dá o seu palpite. Aqui, né, o Carlinhos, não é o voto de Minerva, mas tem peso da faixa preta aqui de jiu-jitsu do nosso... Esse é o... Entende. Vai dizer aqui...
Pô,
mas é verdade, pô.
Eu vou de Léo Arias, cara. Aquele armlock que ele pegou ali, a transição foi muito legal. Aí depois ele pegou justinho a posição. Lembrou um pouco o que o Mika Galvão acabou de fazer no europeu de jiu-jitsu. Assim, foi uma posição muito bonita, muito bem encaixado. O cara que faz todo aquele movimento é porque sabe bastante de chão.
E você, Carlinhos, quem é a finalização da semana para você?
Como não, eu tenho que acompanhar o relator, né? O nosso faixa preta foi uma finalização linda do Léo Arias mesmo. Toda a técnica, teve calma, até achar a posição para conseguir a finalização. Foi uma finalização bem bonita e é o voto da semana.
É isso, então uma votação unânime, porque eu também concordo, foi a finalização mais bonita, realmente foi do Léo Arias. Pô, não dá nem pra culpar
não
o John Lineker, né, cara? Foi finalizado por um mais do jiu-jitsu e aceitando a luta de última hora, literalmente, né? Foi no dia da luta, o cara aceitou a luta. Então, né, fazer o quê? Agora, o Léo Arias, realmente, essa transição... Acho que a transição é o que faz a diferença, Gleice. O que você falou, exatamente. Porque a forma como ele passa para pegar ali o braço, ele tá nas costas e faz a passagem, é perfeita, realmente perfeita.
Lembrando que para quem quiser assistir, é só ir na nota lá do podcast, que tem todos os vídeos certinhos.
Exatamente. Se você está assistindo ao vivo, em breve, no site do Combate, a gente vai ter a nota do podcast, né, a matéria sobre o podcast, e lá estão listados todos os vídeos que a gente está mencionando aqui de nocaute e finalização da semana. A vergonha da semana, meus amigos, a gente vai, então, voltar para essa luta no One Championship, porque o John Lineker não era para ele ter enfrentado o Shinya Ok, foi promovido por semanas e meses que o Shinya Ok ia enfrentar o 6 Northcutt, né? O Super 6 Northcutt, se você se lembra bem dele, né? O ex-queridinho do Dana White, né? Aquele lourinho fortinho lá do UFC, que saiu do UFC, foi para o One Championship. E o 6 Northcutt, ele desistiu da luta de última hora, no dia da luta, porque ele justificou que os treinadores dele não estariam no seu córner por um problema com o visto de entrada deles no Japão, né? A gente aqui, pela apuração aqui interna, que a Ana Issa, nossa comentarista, passou aqui a gente que o problema seria que os córneres do 6 Northcutt não teriam visto de trabalho no Japão e que a organização do One Championship teria que não teria averiguado se eles teriam visto, precisariam de visto de trabalho para atuar no Japão como cornerman, né? Como corner, afinal eles estão trabalhando, estão desempenhando o trabalho em um país, né? Você geralmente, você não é daquele país, você precisa de um visto de trabalho para estar atuando ali. Então, o Seiji, em protesto com o One Championship por não terem viabilizado esse visto, não terem cuidado disso antes, se recusou a lutar e por isso mesmo saiu da luta. Por outro lado, ele está saindo de uma luta em cima da hora, né? Sendo que ele teria um corner. Ele teria um corner, inclusive, oferecido pelo One Championship. Um campeão mundial de jiu-jitsu estaria ali para treiná-lo.
Na verdade, ele já teria um corner próprio, né? Porque dos três treinadores, dois não poderiam estar, mas um poderia, que era o Uriah Faber. E aí, como ele ia enfrentar um cara muito bom de jiu-jitsu, né, de chão, o One teria oferecido ainda um campeão mundial de jiu-jitsu para estar ali no corner dele ajudando também, e ele não topou.
Então, assim, amigos, eu acho que o 6 Northcutt merece a vergonha da semana, porque, assim, eu entendo ele... Eu acho que o One Championship tinha que ter cuidado da questão do visto, sem dúvida, é a responsabilidade deles. Trazer condições, garantir condições para a equipe do 6 atuar. E é claro que no cartel depois fica feio, uma derrota, e você está ali em condições subótimas. Mas, cara, você vai pegar MMA, luta e tal, desde o tempo de Vale Tudo, e os caras topavam lutar qualquer um, lutavam sem córnea, lutavam em qualquer lugar do mundo, e até hoje lutam, até hoje tem gente. E por causa disso, chamaram o John Lineker, que era de uma categoria, duas categorias abaixo, tava de férias no Japão, tava ali de bobeira, foi na cara e na coragem e tomou a porrada, absorveu a porrada. Então, a porrada que era para ser para o 6 Northcutt, o Lineker aceitou. O Lineker, pô, foi sujeito homem, topou a parada. Aí você não lutar porque eu tô sem o meu treinador. Cara, imagina, sei lá, a seleção brasileira resolve que não vai jogar a eliminatórias agora porque, não, a gente está sem treinador. Aqui o nosso treinador teve um problema agora de última hora e a gente não quer jogar com um auxiliar técnico como treinador.
É, cara, assim, eu entendo algum certo desconforto do Sage, né, cara? Ah, um probleminha de última hora ali e tal, mas não sei se justifica, né, sair de uma luta assim. O cara fez o camp todo pra luta, pô, despencou dos Estados Unidos pro Japão, passou todo o perrengue do mundo que precisa, né, cara? Você, pô, cruza o planeta, bate o peso, pô, tá se preparando há meses, pô. E aí, em cima da hora, não luta por causa do corner, cara, assim, sendo que um dos três poderia estar lá, né? Porque rola essa confiança, né, do lutador com o corner, mas um vai estar lá. Então, assim, eu acho que ele deu uma exagerada, assim, deu uma valorizada no problema. Eu tô contigo, pra mim, assim, é vergonha da semana, porque eu acho que ele fez uma tempestade num copo d'água ali, não era pra tanto, não, cara. Ele poderia reclamar, poderia protestar, poderia falar depois, pô, tem treinador meu que tá no hotel, não pôde vir pra cá porque não podia trabalhar. Enfim, ele podia dar voz a esse problema após o evento.
Sim.
Pô, mas sair de uma luta assim, em cima da hora, cara, eu achei que ele deu uma exagerada, assim. Não sei se vai pegar mal pra ele no evento. Pô, o cara fala, pô, você quase me ferra aí, né, cara? Se não fosse o John Lineker aqui, o Aoki ia ficar sem luta pra torcida dele. Eu não sei se vai gerar algum tipo de retaliação pra ele no evento. Enfim, eu acho que o papel dele não foi legal nessa luta, não, cara. Ainda mais de um cara que ficou um tempo sem lutar, porque teve aquele problema depois da luta com o Cosmo. Tá voltando agora, enfim, eu acho que ele foi todo errado
nessa decisão. E aí fica até a dúvida, né, amigos, de como tão bem ele tava preparado pra essa luta, né? Se ele é um cara que tá focado, tá preparado, ele, ah, cara, eu me preparei por durante meses, como o Gleidson falou, eu viajei dos Estados Unidos aqui pro Japão, pô, eu vou jogar toda a minha preparação, todo o meu tempo de dieta, todas essas coisas fora por causa de um corner, beleza, que ele pode ter a confiança no corner, que não podia estar com ele, mas tinha um corner lá com ele, ia ter um outro corner, e até seria uma vitória pro corner dele, né? Poderia ter uma motivação extra de, pô, eu vou entrar, vou matar o Aoki lá, porque eu quero ganhar, eu vou dedicar o meu corner, e eu vou dizer, pô, que eu tô chateado por causa disso. Mas não, o cara pular fora, assim, de última hora, eu achei que ele deu uma... Eu não sei dizer, é fácil aqui dizer de fora, mas deu uma amarelada. E o Lineker foi como o Adriano falou.
Deu.
O Lineker foi o lutador das antigas, né? Que aceitou a luta de última hora, duas divisões abaixo, o cara nem tava preparado, ia pegar um adversário que é do estilo de luta que ele mais odeia de enfrentar, que é a luta agarrada, mas foi lá, enfrentou, acabou sendo finalizado rápido, mas não tira o mérito do Lineker de ter aceitado uma lutaça dessa contra um adversário duríssimo de última hora, né? Acho que a vergonha da semana tem que ser pro Sage e a nota alta da semana, a nota 10 da semana tem que ser pra coragem do Lineker que aceitou esse desafio e foi lá, né?
100%, 100%. Agora imagina se isso é no
Porra,
UFC.
Nossa.
O que o Dana White ia estar falando na coletiva?
Eu acho que ele não voltaria, não. Eu acho que não voltaria, não, Adriano. Só se fosse um Conor McGregor da vida,
não
ou algum outro
nunca.
Cara muito querido do Dana, mas se fosse um qualquer um, não voltava nunca mais.
Não, não volta nunca mais. O próprio Sage acho que não volta nunca mais também pro UFC, né?
Eu acho que era papel até dos treinadores mesmo incentivar, falar, pô, cara, vamos aí, você já tá aí, pô, vamos lutar. E o detalhe, né, cara, o corner que estaria com ele era o Uriah Faber, né, cara, que não é qualquer um, não é teu parceiro de treino, é um cara que, pô, uma lenda do MMA, né, cara. Então, assim, pô,
rapaz,
eu acho que foi tudo errado, né? De repente ele vai... Ele explicou nas redes sociais dele que foi exatamente isso. Problema com visto, ia ficar sem corner, não queria ficar sem corner. Pô, mas eu acho que ele se deu mal nessa aí. Foi uma decisão
ruim. Eu acho que o
uma
Sage
decisão
foi
péssima.
E também a organização de ver uma questão de visto até também em cima do laço também fica a desejar, né? Você deixar pra em cima da hora ver uma questão de visto também. Acho que no UFC também isso não aconteceria. Uma questão de visto, assim, de última hora.
100%.
Não ia rolar também,
100%. Né? 100%. Então, uma nota também negativa aí para o One Championship, a gente não pode passar o pano. E a vergonha da semana para o Sage Northcutt. E com isso, vamos encerrando essa edição do podcast Mundo da Luta. Obrigado a você que esteve nos acompanhando, nos assistindo ou nos ouvindo até aqui. Eu sei, foi longo, a gente falou bastante, mas espero que você tenha gostado. O roteiro, a produção desse episódio foram do nosso colega Gleidson Venga, que está aqui comigo. E a edição desse podcast hoje foi do Gabriel Leonan. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Até a semana que vem.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.